Notícias, com João Ricardo.
O coordenador do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação e Bebidas diz que os trabalhadores da Gencoal foram completamente apanhados de surpresa pelo despedimento de 97 pessoas que representam cerca de um terço da força de trabalho da conserveira das Caxinas. José Armando Correia assegura que o sindicato já está a trabalhar para impugnar o despedimento coletivo na empresa que pertence ao grupo italiano Generale Conserve. Conforme lhe contamos esta manhã, os trabalhadores que estão indicados para sair já foram avisados por carta datada de 14 de março. Agora tem já um plenário marcado para o próximo dia 26.
Há um processo de início de despedimento e ainda não está. Portanto, há uma intenção de despedimento. Nós estamos a acompanhar, temos uma reunião com o Presidente da Câmara, elegemos, portanto, um grupo de trabalhadores que vai representar esses trabalhadores. Portanto, neste momento, o que temos é o início do processo de um despedimento coletivo. Foram informados que ia haver um despedimento. Já sabem cada um quem é que está indicado. Os trabalhadores, se estiverem interessados em impugnar, nós faremos esse trabalho. No dia 26 vamos estar com os trabalhadores para nos organizarmos efetivamente e termos uma noção concreta de quem tem interesse no despedimento e quem quer impugnar, não é? Fomos apanhados de surpresa. Eu nunca me vi envolvido numa situação destas, não é? Pronto, e estamos a trabalhar neste assunto.
Quem também está a acompanhar de muito perto a situação é o Presidente da Câmara de Vila de Conde. Vítor Costa explica que a empresa culpa os elevados preços do azeite em Portugal pela perda de competitividade da conserveira, que alega a perda de compra e a redução das vendas para o despedimento coletivo que pretende levar a efeito.
As causas, creio que são as questões da conjuntura internacional na área de especialização, digamos assim, de muitos dos produtos da Gencoal. Pelo que percebi, muitos daqueles produtos que utilizam azeite naquilo que são os molhos das conservas, o aumento do azeite levou a que esse segmento de produção fosse menos competitivo. E houve outras empresas que conquistaram alguns clientes, naturalmente é isto que o pouco sei.
A Câmara está preocupada porque a empresa emprega sobretudo mulheres na zona das Caxinas e Poça da Barca, de famílias com parcos recursos, algumas com muitos anos de casa e numa idade difícil para arranjar emprego. O Edil já pediu ao Instituto de Emprego e Formação Profissional que estivesse presente na reunião que vai ter com os trabalhadores e com o sindicato no sentido de tentar encontrar soluções.
Vamos procurar encontrar soluções sociais para quem agora vai ficar desempregado. De imediato desenvolvemos diligência junto do IFP. Vamos ver, como digo, a Câmara Municipal vê com apreensão, como é evidente, este despedimento, mas vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para minimizar os efeitos desta situação nos ambientes familiares respectivos. É uma conserveira, tradicionalmente as conserveiras estavam na zona das Caxinas, a maior parte da mão de obra, de facto, que é uma mão de obra especializada, é uma mão de obra que tem muita experiência, tem muita competência, situa-se naquele nosso núcleo. Vemos, como é evidente, com muita preocupação esta situação, mas vamos tentar mitigá-la. Estamos a trabalhar desde o primeiro instante com os sindicatos, com os trabalhadores e, claro, que se for vontade da administração, também assim o faremos. Sempre com a esperança de encontrarmos soluções junto com o IFP e ver o que podemos fazer por cada uma dessas trabalhadoras, a Câmara Municipal estará certamente presente.
Gencoal foi salva da falência bem em 2009 pela Generale Conserve. Produz conservas de cavala e salmão destinadas à revenda pelo grupo italiano. Nos últimos tempos, justifica-se na carta enviada aos trabalhadores, enfrentou várias contingências, incluindo rupturas nas cadeias de abastecimento e aumento dos custos das matérias-primas e da energia. As dificuldades fizeram cair as vendas da empresa-mãe e afetaram diretamente a fábrica de Vila de Conde. Durante a pandemia, chegou a empregar mais de 450 pessoas. Neste momento, são 277. Rodrigo Moça pretende concluir o trabalho no Varzim no final da temporada, entregando depois o clube a uma direção eleita. Apesar dessa vontade, o presidente da Comissão Administrativa não fecha totalmente a porta à continuidade, caso não surja uma alternativa num futuro próximo.
Para estar num clube como o Varzim, nós temos que estar quase 24 horas. E eu ainda sou novo, ainda tenho muito trabalho pela minha frente e certamente irá limitar um bocadinho o meu tempo no Varzim. Normalmente quem não tem tempo, quem sempre arranja sempre um bocadinho de tempo para fazer parte destas instituições. Eu não lhe posso garantir que irei ficar 6 anos, o que posso garantir é que efetivamente quero deixar o clube numa situação, pelo menos a navegar, com menos água possível dentro do barco, mas conseguir pôr o Varzim a navegar. E não sei, não lhe posso garantir, se me aparecer, ou se neste caso se aparecer alguém sério, credível, capaz de levar o nosso clube ao bom porto, alguém que mereça a nossa confiança, certamente iria entregar ou entrega o clube a quem eu, não, quer dizer, neste caso, começámos a entregar ao clube a quem vier de seguida.
O guarda-redes Ricardo termina a carreira no final da temporada e já assumiu a entrevista à Onda Viva que um dia gostava de ser presidente do Varzim. O apoio de Rodrigo Moça está mais que garantido.
Eu olho para o Ricardo como um mito do nosso Varzim. Eu olho para o Ricardo com muito orgulho, tenho um respeito enorme pelo Ricardo, uma consideração enorme pelo Ricardo. O Ricardo fez questão de terminar a carreira dele aqui no nosso clube. O Ricardo é um barzinista de primeira e eu olho para o Ricardo, sim senhora, com capacidade para estar à frente do nosso clube. Teria o meu apoio, teria o apoio de toda a comissão administrativa, teria o apoio certamente de toda a Póvoa, porque além de ser um grande poveiro, é um grande barzinista e penso que é um homem de futebol, um homem que conhece futebol dentro para fora e fora para dentro. Eu penso que ele seria um grande presidente, claro. Presidente, claro que estará na intenção dele, isto é uma decisão que é dele só, mas eu teria todo o gosto e teria todo 100% do meu apoio que o Ricardo um dia tomasse rédeas já ao nosso clube.
Excertos de uma entrevista com o Rodrigo Moça ao programa Onda Desportiva, que está disponível na secção de podcast no nosso site na internet. O Rio Ave apresentou o novo diretor da Academia, chama-se Jorge Freitas e tem 50 anos, tendo iniciado funções no dirigismo há 2 décadas como Team Manager no Vitória Sport Clube. O novo elemento do Rio Avista também já foi diretor da Academia de um clube da Eslováquia. Jorge Freitas vai assumir a coordenação e gestão total da Academia do Rio Ave, abrangendo a gestão operacional e funcional, a direção desportiva de todas as equipas de competição, iniciação e escolinhas. A presidente Alexandrina Cruz apresenta o responsável a todos os departamentos e o trabalho já está em marcha. O pavilhão de desportos foi palco da Gala do Desporto de Vila de Conde, um evento promovido pela Câmara Municipal que teve como objetivo reconhecer e homenagear os destaques da época desportiva 22-23. Na cerimónia foram entregues prémios em 2 categorias principais, mérito desportivo e reconhecimento desportivo. No primeiro caso foram reconhecidos agentes desportivos, clubes e associações que se destacaram em competições nacionais e internacionais, bem como no desporto concelhio em várias modalidades, incluindo o desporto adaptado. Na segunda categoria, a Comissão de Avaliação decidiu de forma unânime homenagear o professor João Magalhães, uma figura emblemática do desporto local, que faleceu recentemente, tendo sido recordado o relevante papel na fundação do Vila de Conde Caiaque Clube, do qual era presidente. Já saiu a mais recente edição do jornal Notícias Onda Viva, número 232, está à venda com as habituais 32 páginas a cores, contendo toda a atualidade local e regional, que é também acompanhada diariamente nesta rádio. Na capa há 2 temas em destaque, a tomada de posse na Leicar e as festividades da Páscoa. Depois, no interior, há dezenas de assuntos que vale a pena conferir para ficar a par do que se passou e vai passar na região. Se não é assinante e não recebe o jornal em casa, este está disponível num quiosque perto de si por apenas 1 euro. Além do tradicional conteúdo informativo, não faltam passatempos e curiosidades para se divertir nos próximos dias.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.